Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro das quintas-feiras neste espaço acadêmico dedicado ao tema da nova evangelização. Nas edições passadas, procuramos fazer uma introdução ao tema, não somente trazendo algumas definições da mesma, mas ressaltando a sua urgência no mundo em contínua transformação e a sua importância diante da imperiosa missão da Igreja de anunciar Jesus Cristo ao homem de hoje. Para isso, recorremos, reiteradas vezes, de modo particular, aos lineamenta, ou seja, às diretrizes ou linhas mestras da próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em outubro de 2012, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. O referido documento, em sua introdução, no número 2, dedicado ao dever de evangelizar, destaca, dentre outros, a absoluta centralidade da tarefa da evangelização para a Igreja de hoje. Diz o documento: verificar as nossas vivências, a nossa atitude para com a evangelização, é útil a um nível funcional para melhorar as nossas práticas e as nossas estratégias de anúncio. Essa é, no fundo, a via para nos interrogarmos hoje sobre a qualidade da nossa fé, sobre o nosso modo de sentir e de ser cristãos, discípulos de Jesus Cristo enviados a anunciá-lo ao mundo, de sermos testemunhas cheios do Espírito Santo, chamados a fazer das pessoas de todas as nações discípulos. Na primeira edição dessa nova fase do nosso encontro das quintas-feiras, ressaltamos a necessidade de nos atermos, num primeiro momento, ao tema da evangelização propriamente dita, recorrendo, por isso, ao rico patrimônio magisterial de que dispomos, para aurir daí aqueles elementos basilares dos quais partir novamente para uma abordagem nova da evangelização. Pois bem, nesta edição, recorremos ao Decreto Conciliar sobre a Atividade Missionária da Igreja Ad Gentes. O decreto é de 7 de dezembro de 1965, justamente no final do Concílio Vaticano II. No início, se queria apenas algo de tipo organizativo, depois se passou a um texto mais longo e articulado. O documento divide-se em 5 capítulos: princípios doutrinais, a obra missionária em si mesma, as igrejas particulares, os missionários e, por fim, a organização da atividade missionária. A Igreja Peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo, diz o documento no início do capítulo 1. Sobre os princípios teológicos, podemos destacar alguns pontos. A missão não diz respeito somente a alguma pessoa em particular, mas se funda na própria natureza da Igreja e na razão da sua presença no mundo. A Igreja inteira é missionária. O Pai envia o Filho ao mundo e o Filho envia o Espírito Santo ao mundo. Missão trinitária. Qualquer missão, qualquer missionário deve sentir-se parte da ação de Cristo na potência do Espírito. São missões nas quais Deus quer fazer os homens partícipes. Deus associa os homens à sua obra de salvação. São reais agentes e instrumentos da salvação do mundo. Os destinatários, de modo amplo, não são apenas os territórios, mas os ambientes onde a mensagem não é mais ouvida. Em nossa próxima edição, prosseguiremos nos ocupando do Decreto Conciliar Ad Gentes, destacando alguns aspectos do documento sobre a atividade missionária da Igreja. Concluímos nossa edição trazendo mais uma definição de nova evangelização, que nos é dada pelo referido lineamenta em seu número 5. Nova evangelização é sinônimo de renascimento espiritual da vida de fé das igrejas locais, início de percursos de discernimento das mudanças que afetam a vida cristã nos diferentes contextos culturais e sociais, releitura da memória da fé, assunção de novas responsabilidades e novas energias em vista de uma proclamação alegre e contagiante do Evangelho de Jesus Cristo. Amigo ouvinte, por hoje é só. A você um grande abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.